temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado. Apresentação, Daniele Lessa.
No mundo de hoje, a forma física perfeita é perseguida por homens e mulheres. Regimes, malhação e muito sacrifício ditam o tom para quem procura o corpo ideal. E nessa busca, muitas vezes as pessoas perdem a medida e desenvolvem doenças graves. O Palavra de Especialista de hoje vai conversar sobre transtornos alimentares. Vamos receber a médica especialista em medicina comportamental, Ana Beatriz Barbosa da Silva, que lançou o livro Mentes Insaciáveis. O livro desvenda o universo de quem sofre de anorexia, bulimia, compulsão alimentar e obesidade. Será que as cobranças pelo corpo perfeito não estão passando dos limites? Não saia daí, vamos falar sobre essa e muitas outras questões.
Palavra de Especialista.
O Palavra de Especialista recebe agora a médica Ana Beatriz Barbosa da Silva, que é especialista em medicina do comportamento e acabou de lançar um livro sobre transtornos alimentares, como anorexia, bulimia e compulsão alimentar. Doutora Ana Beatriz, bom dia. Obrigada por ter aceito o nosso convite.
Bom dia, Daniele.
Doutora, a gente pode começar com você explicando exatamente o que são esses transtornos alimentares?
Olha, Dani, os transtornos alimentares são alterações do comportamento onde você tem uma alteração do comportamento alimentar sempre vinculado a uma super preocupação com a questão da estética, com a questão do teu corpo físico. Então, dentro dessa definição, a gente classifica como transtornos alimentares a anorexia, a bulimia e a TCAP, que é o transtorno compulsivo, transtorno da compulsão alimentar periódica.
Todos esses problemas, eles giram em torno de uma busca por uma imagem ideal, então?
Com certeza. Eu diria que esse tipo, essa busca por esse corpo ideal, por essa estética imaginada, digamos assim, porque não pode ser tão perfeita, é a que caracteriza a questão dos transtornos alimentares.
Esses problemas é algo mais do nosso momento atual, que a gente vive um momento de busca por imagem, por beleza muito grande, ou casos como esse já existiam em períodos mais longos, há 100, 200 anos?
Não, Daniele, sempre existiram os transtornos alimentares, né? A questão é que de tempos para cá, a gente tem dois fenômenos basicamente. Primeiro é que a medicina do comportamento evoluiu no sentido de fazer o diagnóstico. Isso é muito importante. A própria difusão do conhecimento através da internet, através das revistas, através da imprensa, nesses programas como que a gente está fazendo agora, deram às pessoas uma capacidade de poder buscar ajuda e ter um diagnóstico mais acertado. A questão é que, de tempos para cá, eu diria de 10 anos para cá, a gente vive muito um clima de epidemia dos transtornos alimentares. Por quê? Porque existe a epidemia do culto ao corpo. Então, para a gente ter um transtorno alimentar, você tem que ter uma pessoa previamente predisposta a desenvolver um transtorno alimentar. Mas também precisa uma situação que desencadeie, que faça esse transtorno vir a se manifestar. E não há como negar que esse tipo de padrão idealizado, esse tipo de exigência pela magreza, né, ou pela musculatura, no caso dos homens, com certeza é um fator desencadeante dos transtornos alimentares e que faz com que isso hoje ganhe status de epidemia, não há dúvida disso.
Então, quando a gente fala nessas doenças que são males físicos, a gente não pode dissociar de desequilíbrios emocionais, inseguranças, essas coisas?
Não, não pode, porque veja bem, os transtornos alimentares, eles são alterações do comportamento em que você tem uma alteração prévia, quer dizer, são pessoas que nascem predispostas a desenvolver esse tipo de transtorno, mas elas poderiam passar a vida inteira e não desenvolver. O que ocorre é que numa sociedade como a nossa, onde esse tipo de exigência, de estética, está ligado a ser bem-sucedido, está ligado a se arrumar um emprego melhor, ou se arrumar um relacionamento mais proveitoso, digamos assim, isso acaba sendo um fator como se fosse um gatilho, né? Um gatilho, por exemplo, uma arma. Uma arma, ela só dispara se alguém puxar o gatilho. No caso dos transtornos alimentares, a mesma coisa. Você tem uma arma, quer dizer, você carrega aquela predisposição. Mas para que a anorexia, a bulimia ou a compulsão alimentar se manifestem, você tem que ter um gatilho. E não há dúvida de que a grande maioria, 90% dos casos, o gatilho passa por dietas. Pessoas que começam a fazer dietas enlouquecidas, essas dietas da moda, que todo verão tem uma, que acaba fazendo com que elas comecem numa compulsão de buscar esse corpo idealizado, né?
E nessa questão é um pouco complicado, doutora Ana Beatriz, porque a gente vive num mundo hoje que valoriza essas coisas. Então, dificilmente a gente vê uma pessoa que está fazendo uma dieta, às vezes até um pouco radical, como um problema, né? A pessoa está procurando melhorar, ou então resolver questões da sua vida.
É isso que fica complicado, porque a questão hoje da estética, ela está quase, as pessoas estão quase deixando de ver como um problema de saúde, para ver como uma norma social de sucesso. Para você ter uma ideia, eu não me lembro em nenhuma outra época, né, dos últimos 10 anos para cá, em que houvesse um padrão de relacionamento entre determinados atletas e determinadas meninas que exercem determinadas profissões, né? Então você vê sempre os atletas musculosos, geralmente com os peitos raspados ou sem pelo nenhum, e geralmente com a cabeça raspadinha, quer dizer, o padrão masculino ele é mais monótono até, eu brinco, porque nós mulheres a gente pinta o cabelo de vermelho, louro, os homens não, são sempre cabelo raspadinho, musculosos e sem pelo. Esse é o padrão hoje generalizado. E geralmente essas pessoas se relacionam, esses homens, com mulheres magérrimas, né, de padrão, geralmente padrão de modelos, manequins, que a gente vê se proliferar. Se você for ver isso, o casal do David Beckham e a esposa, a Vitória, né, é esse padrão que foi institucionalizado. E você pode ver que isso se repete, não é aqui no Brasil, é aqui no Brasil, é aqui na Europa, quer dizer, é uma coisa que está pegando, é uma epidemia mesmo, não é uma coisa localizada.
Mas mesmo aqui no Brasil, onde, digamos assim, as mulheres com curvas, assim, são muito apreciadas também, a gente não gosta muito dessa mulher muito magra, né? Mas mesmo aqui a gente ainda sente bastante isso?
Você fez uma pergunta maravilhosa. Na realidade, esse padrão de estética tão exigido, ele tem muito mais a ver com o padrão econômico, com a questão econômica e financeira, do que com um padrão que realmente a gente deseja. Para você ter uma ideia, foi feito, eu realizei uma pesquisa exatamente em dezembro do ano passado com estudantes, pacientes meus, e eles fizeram num domingo 1000 questionários do Leme ao Leblon, que isso corresponde aqui no Rio, seria exatamente a orla toda da Zona Sul, num domingo de praia, típico de verão carioca. E a pergunta era simples, as pessoas, qualquer homem, acima de 18 anos, é claro, teria que responder se ele preferia Juliana Paes ou Gisele Bündchen. A pergunta era simples, era marcar um ou outro. E aí foi esmagadora, estou te dizendo assim, não foram 5% que responderam Gisele Bündchen, foram 5 respostas, né, de 1000. E deu Juliana Paes disparadamente, que a gente vê que é uma mulher de curva, uma mulher praticamente é o padrão brasileiro, né? Coxa, bumbum, linda por isso mesmo, né? E aí foi tão interessante que teve um homem de 28 anos que fez questão de justificar o voto dele, apesar de ser explicado para ele que não tinha a menor necessidade, era só marcar um ou outro. Ele insistiu tanto que ele pegou o papelzinho e botou. E aí, quando eu fui recolher os dados, estava lá: Gisele Bündchen, você é linda, né? Eu adoro você, mas você enche uma passarela. Mas para mim, dentro da minha casa, eu quero uma mulher que encha o meu quarto e encha a minha cama. Para você ver que não tem esse padrão de estética tão rígido como as pessoas falam. Como várias mulheres respondem que gostam de homens com um pouco mais de pelo, com homens um pouco mais fofinhos, quer dizer, isso é uma coisa muito ligada ao padrão econômico. Por quê? Porque isso vende, né? Não é à toa que há 5 anos atrás se criou a indústria do metrosexual, que é o homem, teoricamente, das metrópoles, solteiro, que tem um gosto refinado. E você vê que ano passado, aqui no nosso país mesmo, começou o sabonete para homem, o creme hidratante para homem. Quer dizer, isso está tudo ligado num marketing que está ligado com uma coisa de venda. Para você ter uma ideia, a indústria do silicone, né, que eu chamo dos turbinados, nos últimos 10 anos cresceu 300%. Não teve nenhuma indústria que tivesse esse tipo de crescimento. Então a gente tem que estar muito atento Eu não sou contra que as pessoas se cuidem, eu acho que todos nós temos que nos cuidar, mas diante de um equilíbrio. A gente não pode, de repente, sair por aí. É, eu vejo meninas adolescentes hoje com 12 anos querendo botar silicone, né? E isso me deixa um pouco apreensiva, porque ainda não está nem formado essa estrutura mamária, né? Como eu vejo os meninos todos, de repente, tomando bomba, quando na realidade, na adolescência, eles estão com excesso de testosterona, não há necessidade disso, não há necessidade de tomar mais hormônio, né? Então, é só a gente levar para a questão do bom senso. Vamos nos cuidar? Vamos, mas vamos ter um padrão de saúde como parâmetro, não um padrão que está disseminado para você consumir esse tipo de padrão de beleza, entendeu?
Bom, a gente está conversando com a doutora Ana Beatriz Barbosa da Silva sobre transtornos alimentares. Ana Beatriz, você mencionou justamente agora essa questão de uma certa indústria da beleza, né? De como esses empresários, enfim, como o mercado acaba se alimentando também dessa busca das pessoas por uma forma física ideal. Uhum. Isso também faz com que fique um pouco difícil da gente sair disso, né? Porque são imensas as opções que nos oferecem para que a gente fique mais bonito, para que as mulheres percam a celulite, emagreçam. É complicado acabar com isso quando uma população muito grande quer que isso permaneça.
Não, eu tenho certeza que é muito difícil, até porque é um bombardeio da mídia. Eu digo mídia, não a mídia informativa, a mídia ligada ao grande marketing, quer dizer, a grande indústria da venda, né? Essa mídia bombardeia a gente o tempo todo, não há dúvida que isso ocorre, é muito difícil. Agora, se você for ver, existe o que eu brinco, que é o marketing do bem, né? Não me desfazendo do outro, jamais, mas que começa a apontar alternativas. Eu não sei se foi uma marca de sabonete, não sei se foi Nivea ou alguma coisa assim, não me lembro agora, que há pouco tempo fez uma loção firmadora e que botava mulheres num padrão normal, umas mais gordinhas, umas mais cheinhas, umas mais altas, e aí a mensagem dizia exatamente isso, que firmar o que não tem para cair era muito fácil, né? Agora, firmar o dia a dia, a realidade das mulheres, era um grande desafio, quer dizer. E se você for ver outras, por exemplo, a própria Natura, quer dizer, hoje faz um marketing totalmente politicamente correto, ligado à questão da preservação do meio ambiente. Então, a gente não pode dizer que a coisa está perdida. Eu acho que tem pessoas que estão antenadas para isso e estão criando alternativas. Agora, cabe a gente, como consumidor e consumidor consciente, dosar esse tipo de coisa. Quer dizer, qualquer informação que a gente recebe, principalmente de maneira maciça, a gente tem que filtrar, né? A gente tem que ver. Por exemplo, eu hoje tenho 42 anos, mas eu me lembro que na minha adolescência eu era um padrão que não era o padrão brasileiro. Eu tinha peito e pouca bunda. E eu me lembro que eu queria, porque queria não ter peito. E aí eu fui a um médico com 14 anos e chegou, de jeito nenhum, não vou mexer no teu peito é proporcional ao teu corpo. E eu me lembro que eu fiquei muito chateada, mas aquilo passou. E hoje eu agradeço que ele não mexeu, porque hoje eu tô na moda, né? Se bem que isso já foi bem resolvido na minha cabeça há muito tempo, né? Então o que acontece é que, se a gente não parar para pensar, a gente está sempre querendo um padrão de beleza que a gente não tem. E tem sempre uma indústria que oferece que você vai conseguir aquilo, o que é uma mentira. Porque você imagina o seguinte, já pensou numa mulher baixinha, com quadril, coxa e bumbum, né? Que é um padrão brasileiro, digamos assim. Ela nunca vai ter um padrão de Gisele Bündchen, concorda? Você não tem como cortar o quadril é um osso, né? Então você não tem como fabricar essa pessoa. Então as pessoas têm que associar que a beleza está ligada a você se sentir bem do jeito que você é, de uma forma saudável. É claro que se uma mulher tem celulite, todas têm, porque eu não vejo, a coisa mais feminina que existe é ter celulite. A mulher que não tem celulite, ela toma hormônio masculino. Ou então ela é geneticamente modificada, né? Como eu brinco sempre. Então é uma coisa que tá na nossa estrutura, tá no nosso metabolismo pela nossa questão estrogênica, que é o hormônio feminino. Agora, se eu posso ter uma vida mais saudável, em que eu não beba tanto refrigerante, em que eu possa fazer uma atividade física, com certeza essa celulite vai estar em mim num padrão normal, num padrão que é o padrão de qualquer mulher, né?
Eu acho que deve estar sendo um alívio para muitas mulheres ouvir isso agora.
Não sei se é alívio. Por exemplo, eu tenho minhas celulites, até porque eu brinco que eu tenho um trabalho, eu trabalho 14 horas, 12 horas por dia sentada. Agora, é claro que antes de começar a trabalhar, eu procuro fazer minha atividade física. Eu costumo fazer minha esteira, eu costumo fazer um pouquinho de ginástica localizada. E isso, de 3 anos para cá, virou uma rotina para mim. E eu devo te dizer que, com certeza, isso refletiu na minha autoestima, a beça. Isso se refletiu numa estética mais agradável, a beça. Mas não fiz nada que não fosse dentro de um padrão bastante razoável. Até porque eu jamais iria escrever um livro falando de coisas que eu não acredito e não pratico. Isso eu faço questão de deixar claro.
Ana, normalmente essa busca para um corpo perfeito é muito associada com uma questão feminina, mas você mencionou que os homens também estão sendo atraídos para esse chamado. E realmente os homens têm sido mais acionados para ter um corpo perfeito, para entrar nessa busca, às vezes, paranoica?
Com certeza, Dani. Eu fico agora com pena dos homens até, porque a indústria está bombardeando eles. Eles agora estão na vez. Eu digo que o foco agora é em cima deles. É isso que eu estou te falando. Quer dizer, há 5 anos atrás se criou o conceito do metrosexual, né, que já estava planejado, não é porque os homens devem ser mais vaidosos. Eu acho até que os homens estão mais vaidosos e essa vaidade deve estar ligada a ser cuidadoso. Né? Fumar menos, né? Que os homens sempre tiveram um índice de câncer pulmonar muito maior, ter uma atividade física melhor, se alimentar melhor, que isso nunca foi exigido dos homens. Mas a questão é que a indústria não está fazendo isso só para poder os homens ficarem mais saudáveis, o que seria bacana, né? A questão é que está se criando uma necessidade que os homens não tinham. Eu não me lembro, a não ser na minha época, de nadadores, e mesmo assim isso foi do Gustavo Borges para cá, né? Que o homem tinha que se depilar. Eu não lembro disso. Não sei qual é a sua geração, mas na minha, ter pelo era uma coisa bacana. Tipo assim, um homem ter pelinho no braço, no peito, era uma coisa bacana. Ainda continua sendo meu padrão masculino, né? Então, o que está acontecendo agora é que a indústria, como está muito esgotada, digamos assim, bombardeou as mulheres esses anos todos, ela tem que abrir um novo mercado. E os homens estão sendo vítimas disso. Eu acho até que com os homens, isso até um pouco está numa violência muito grande. Por isso que eu estou dizendo, não dá margem a alguns padrões, porque nós mulheres, nós temos, pelo menos podemos variar em alguns padrões. Existem modelos mais altos, existem modelos mais baixos, quer dizer, existe um modelo fotográfico, existe um modelo de passarela. Para os homens, o padrão agora não é ser magra, porque para a mulher, a grande obsessão é atingir a magreza. Inatingível. Para os homens é atingir massa muscular, né? E essa massa muscular hoje vem seguida sem pelo, né? E vem seguida com cabelo raspado. E é interessante que você vai ver, os homens estão todos iguais, né? Se eles não abrirem a boca, não dá para escolher. Não, é verdade. Se você, ainda mais se você frequenta determinado ambiente, você tem a impressão que você está vendo uma coisa do Chaplin, né? Daquele... Tempos modernos, que, né, ele estava naquela esteira de produção, isso aí é tudo igual. Eu acho uma pena, porque eu acho que a beleza masculina é uma beleza de força, é uma beleza de detalhes, e tem infinitos, eu acho até mais variado do que a beleza feminina. E está perdendo, porque agora só tem um padrão. Está, né? Muito difícil, eu acho. Você vai à praia, você vê os meninos de sunga, está vendo um, você vê todos.
Bom, o Palavra de Especialista vai fazer agora um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com a doutora Ana Beatriz Barbosa para a gente detalhar melhor quais são esses transtornos alimentares. É só um minuto, não saia daí.
Palavra de Especialista.
Água é vida. E vida não se desperdiça.
Evite o desperdício. Ao escovar os dentes, ensaboar as mãos ou fazer a barba, feche a torneira. Escovar os dentes com a torneira aberta gasta até 25 litros de água. Então, abra a torneira apenas para o enxágue. E atenção ao tempo debaixo do chuveiro. A cada minuto, mais de 20 litros de água limpa vão embora pelo ralo. Banhos rápidos economizam água e energia elétrica. Mudanças de hábito podem fazer a diferença.
Entre nessa corrente. Participe. Uma campanha da Rádio Câmara.
Arte e cultura, shows, espetáculos, lazer, o que fazer na cidade e as atrações do fim de semana. As melhores dicas estão na Agenda Cultural da Rádio Câmara. Todos os dias, na Estação da Boa Música. Câmara FM, 96,9 MHz.
Rádio Câmara FM. Palavra de especialista.
O Palavra de Especialista de hoje está conversando com a doutora Ana Beatriz Barbosa da Silva, especialista em medicina do comportamento. Nós estamos falando hoje sobre transtornos alimentares. Doutora Ana Beatriz, os transtornos alimentares mais comuns e os que a senhora abordou no livro que foi lançado recentemente são anorexia, bulimia e a compulsão alimentar. Dá para a gente entender melhor exatamente quais são as diferenças entre eles?
Tá. Na realidade, os transtornos alimentares, eles diferem um pouquinho dos outros, né? No caso da anorexia nervosa, o que você tem é um jejum autoimposto. O que que acontece? A grande maioria são nas mulheres ainda, né? Você tem uma adolescente, geralmente, ou uma adulta jovem, que é a faixa onde se inicia, que começa a ter uma obsessão por não se alimentar, tá? Então, a anorexia sempre vai evoluir com uma perda de peso muito grande. E é um caso muito grave, porque não é no caso, não há uma alimentação. De fato, vai sendo perseguido a perfeição de não se alimentar. Para você ter uma ideia, para fazer esse livro, eu andei viajando bastante na internet, nas comunidades do Orkut. E a comunidade da anorexia chama Ana, com dois N's, né? E a Ana é tratada como se fosse uma amiga. E nessas comunidades existe uma apologia a uma magreza inatingível. Você tem uma ideia, uma das comunidades, quando você abre, existe assim, uma foto de uma mulher, mas magérrima, só exposta os ossos, e vem escrito assim, perfect, né? Quer dizer, aquilo é o padrão a ser alcançado. E a grande musa dessa garotada, que me causou espanto, é a Karen Carpenter, que para minha geração foi uma cantora que a gente ouvia compulsivamente, digamos assim, e que faleceu exatamente em função da anorexia nervosa. E eu achei interessante, falei, mas como é que essa garotada não, quando eles nasceram, a Karen Carpenter já tinha morrido há muito tempo, né? E aí eu fui ver a questão dela se tornar um ídolo, é porque eles atribuem que ela morreu em função de atingir uma perfeição. Então ela é merecedora desse título, digamos assim. É uma coisa tão louca, Daniela, para você ter uma ideia, que são marcados inícios de jejuns coletivos. Eu me lembro que o último que ia ter, eu finalizei o livro final de julho, início de agosto, o último que eu estava participando, quer dizer, que teoricamente eu estava participando com outro nome, com outra idade, seria 6 de agosto. E nesse momento se inicia um jejum, né, todos, e aquele que vai para um hospital, aquele que perde os sentidos e que resiste mais tempo sem comer, é tido na comunidade como uma pessoa forte, uma pessoa bacana. Porque a gente tem que entender o seguinte, que a anorexia, ela é típica das pessoas perfeccionistas. Né? A personalidade na qual se desenvolve uma anorexia são pessoas que desde muito cedo sempre foram pessoas obsessivas por conquistar coisas, por ter padrões a ser atingidos. E é claro que isso, na adolescência, desencadeia por cobranças estéticas principalmente, dependendo até do núcleo familiar, um transtorno alimentar do tipo anorexia nervosa.
É até um teste.
Lembra muito o transtorno obsessivo compulsivo.
Seria até um teste para o poder da menina de conseguir simplesmente parar de se alimentar.
Certeza. E um teste dentro de uma personalidade que tudo vira em torno de atingir e de autossuperação.
Ana Beatriz, essas meninas, elas não conseguem enxergar que à medida que elas emagrecem e ficam excessivamente magras, elas ficam feias?
Não. No caso da anorexia, que é o transtorno alimentar mais grave, com um grau de mortalidade até muito alto, o que acontece é que quanto mais magras vão ficando, elas vão tendo alterações hormonais, começam a desenvolver osteoporose, o cabelo fica um cabelo de lanugem, como aqueles primeiros pacientes aidéticos tinham, existe uma queima de músculo, não mais gordura, porque não tem mais gordura no organismo para queimar, então essas pessoas vão ficando caquéticas mesmo, como aquelas crianças de Biafra, digamos assim. E o que acontece é que quanto mais essas pessoas emagrecem, mais elas têm a certeza de que estão gordas. É uma situação tão grave, Daniela, que chega ao ponto da gente dizer que é uma situação delirante, porque essas pessoas de fato se veem gordas.
O tratamento para anorexia, ele funciona de que forma?
O tratamento da anorexia sempre vai depender do estágio que a gente pega, né, a pessoa, e muitas vezes a gente tem que internar, fazer reposição, tanto para hidratar, tanto alimentação parenteral, porque às vezes você pega uma situação de absoluta desnutrição, que você não pode nem agir terapeuticamente. Numa segunda etapa, o que a gente faz a gente usa medicações que fazem o organismo produzir serotonina, que é a grande substância que essas personalidades nascem com bastante carência. Então, a falta da serotonina cria esse padrão de perfeccionismo a ser atingido, de uma ansiedade, de uma busca, de uma obsessão, que a gente tem que reverter. Então, o que a gente faz é estimular esses organismos com antidepressivos à base de produção de serotonina. Isso é o grande tratamento da anorexia, até para flexibilizar essas personalidades, para que elas possam, de fato, começar a pensar que a vida é alguma coisa além dessa suposta perfeição a ser atingida, né, de fome, digamos assim.
E em relação à bulimia, como é que funciona?
A bulimia é um pouquinho diferente, porque a bulimia, inclusive a personalidade da bulimia, é totalmente diferente da personalidade da anoréxica. A bulímica, geralmente, é uma pessoa que... ela não faz o jejum prolongado, ela faz períodos de jejum, ela levanta de manhã e fala assim, hoje vou começar minha dieta, e aí não come nada. Aí quando chega lá para as 5 horas da tarde, aí faz uma grande queda de glicose, né, de açúcar no sangue, e aí ela tem o que a gente chama de ataque bulímico, que é o binge eating, né, que o americano chama de binge eating, que é um ataque feroz de comida, né, e comida muito calórica, que num espaço de 20 minutos a 40 minutos, essa pessoa ingere de 5 mil a 10 mil calorias. Para você ter uma ideia em quantidade, isso daria mais ou menos uns 12 big alguma coisa. Não vou falar especificamente de nenhuma rede de jungle food, né? Mas seria mais ou menos a coisa dos bigs, desses grandes sanduíches, né? Seria equivalente a comer 12 deles. E isso pode estar variado em salgadinhos, refrigerantes, pizzas, massas, bolos, sorvetes. E essas pessoas comem isso com uma ferocidade muito grande, né? É uma ingesta absurda. Logo depois que elas acabam esse ataque alimentar, elas começam a ser tomadas por um sentimento de culpa pavoroso e elas começam então o que a gente chama de rituais purgativos, que seria uma tentativa de eliminar esse excesso de alimentação. Então, geralmente, os rituais purgativos, os atos mais comuns são provocar vômito, né? Usar diuréticos, usar laxantes, hormônios tiroidianos na tentativa de aumentar a queima metabólica do organismo. Muitos fazem também exercício físico violentamente, aqueles aeróbicos, né? 2 horas de esteira, 2 horas de spinning. É tudo uma tentativa de eliminar aquele excesso de calorias ingeridos.
Normalmente são meninas jovens também que têm bulimia?
São jovens, sempre são meninas, rapazes mais jovens, que geralmente ocupam posições onde a questão da estética é muito mais cobrada, mas são personalidades muito ansiosas, desde muito pequenos são personalidades ansiosas, e personalidades do tipo compulsivas, né, do tipo tudo ou nada. São aquelas personalidades que sempre gostaram de comprar muitas coisas, sempre gostaram de brincar compulsivamente. São crianças muito alegres, muito vivas, e na adolescência são sociais, é bem diferente da anorexica. A anorexica é mais calada, é mais fechada. As bulímicas são mais sociais, falam muito, são expansivas. mas tem um nível de ansiedade do tudo ou nada. Então, elas, quando resolvem fazer dieta, elas começam, não vou comer nada. Mas, de repente, elas, quando comem, são capazes de comer tudo. É o 8 ou 80 mesmo.
Essas moças, elas também, e esses rapazes também se reúnem em comunidades, também trocam dicas?
Sim, a comunidade da bulimia se chama MIA, M-I-A, né? Que é uma apologia. Eles nunca usam o nome para disfarçar dos pais, para que os pais não desconfiem. Então, é muito interessante, no caso da bulimia, que existem dicas para os pais não perceberem que eles estão vomitando, que eles estão tomando remédios. Teve uma até que chegou a ponto de dizer que tinha descoberto uma nova forma de eliminar essas calorias, que era tomar um vidro de shampoo e ingerir 2 litros de água, que era uma maneira de vomitar a jato, não precisava ter aquele constrangimento de botar o dedo na boca. Então, você vê depoimentos assim terríveis, realmente. E o que fico mais preocupada é que, de fato, nessas comunidades, eles conseguem, entre eles, se fornecerem remédios, né? Moderadores de apetite, anfetaminas. É uma loucura, é preocupante, é preocupante. Eu não tinha noção, eu fico pensando hoje, como os pais estão também por fora disso tudo, né? Agora, no caso do transtorno da compulsão alimentar periódica, ela é idêntica à bulimia, só com a diferença que você não tem o ritual purgativo. Quer dizer, você não tem aquela tomada de culpa e o desespero de tentar eliminar aquelas calorias ingeridas. Então, o percentual de compulsivos alimentares que evolui para obesidade é muito grande, diferente das bulímicas. As bulímicas, elas tendem nem ser magras, nem ser obesas. Elas tendem a estar ou na média do peso ou um pouquinho acima, nada demais. Por quê? Por mais que elas tentem eliminar o que elas ingeriram, como são substâncias de fácil absorção, sorvete, por exemplo, massa, por mais que elas vomitem aquilo tudo ou tomem laxantes, a absorção é muito rápida desses alimentos que são muito calóricos. Então, elas conseguem manter, digamos assim, o peso, pelo menos dentro de uma faixa de normalidade.
Apesar de ser menos grave que a anorexia, a bulimia também tem consequências complicadas para o corpo, né? Em relação a problemas digestivos.
Não,
que tipo de problema pode acontecer?
É menos grave a bulimia no sentido do grau de mortalidade ser bem mais reduzido, né? Você geralmente não encontra, você nunca encontra desnutrição ou uma osteoporose por falta de cálcio, né? Por exemplo, as anoréxicas com 16 anos, 17, elas podem ter uma osteoporose compatível com uma senhora de 70 anos, para você ter ideia como é que é essa privação alimentar. No caso da bulimia, não. No caso da bulimia, o grande problema, por exemplo, digestivo, é justamente como o vômito é o ritual purgativo mais comum, geralmente essas pessoas têm gastrite, têm esofagite e podem também ter hemorragias digestivas de tanto que provocam vômitos. Então, isso é um risco muito grande, né?
Em relação a...
Algumas costumam ter os dentes bastante com a cor amarelada para empretecida, porque justamente o ácido do estômago que é acionado no vômito começa a fazer uma queima de todo o esmalte dos dentes.
Em relação à compulsão alimentar, ela seria algo assim mais... Talvez não seja bem essa palavra, mas algo mais comum, assim. Porque todos nós, de vez em quando, a gente tem alguma certa ansiedade, vai, come um bombom a mais, alguma coisa a mais. O que muda para que haja um transtorno é justamente a intensidade, que essas pessoas comem muito mais do que as pessoas normais comeriam.
Entendida. Não fica preocupada que nós, na TPM, a gente não tem compulsão alimentar, não. É normal que nós mulheres na TPM possamos comer um pouquinho mais. Mas para você caracterizar um transtorno da compulsão alimentar periódica, precisa muito mais do que comer um pouquinho a mais de chocolate, um pouquinho a mais de doce. Você precisa ter a quantidade, quer dizer, você precisa ter essa variação, no mínimo 2.500 calorias, de 2.500 a 10.000 calorias, é muita coisa, tá? E você precisa que esses episódios ocorram pelo menos 2 vezes na semana, durante um período mínimo de 6 meses. Então, se você for ver, existem mulheres que têm um pouquinho de compulsão alimentar no pré-menstrual, mas isso ocorreria uma única vez no mês, E seria muito bem marcado. Isso a gente não pode designar como sendo um transtorno alimentar de compulsão.
Certo. Ana Beatriz, em relação à bulimia e à compulsão alimentar, os tratamentos eles também se dão com antidepressivos? E em relação a todos os transtornos, eu queria saber qual é o papel da terapia, se isso é aplicado ou não.
Não, com certeza. O papel da terapia é fundamental. No caso da bulimia e da compulsão alimentar, a gente, além de usar antidepressivos produtores de serotonina, a gente tem que usar também os anticompulsivos. Por quê? Porque não adianta você diminuir a ansiedade dessas pessoas e flexibilizar se você não corta o componente compulsivo, porque essas pessoas têm uma compulsão, né? Elas começam a comer e não conseguem parar. Isso é o grande objetivo. E nos últimos 10 anos para cá, a gente viu que vários remédios que eram antes utilizados para epilepsia, né, os anticonvulsivantes, mostraram uma eficácia muito grande na atuação das compulsões. Então, no caso da bulimia, a gente tem esse outro recurso que é, além de você melhorar a ansiedade, você cortar esse ciclo da compulsão alimentar que se instala rapidamente no processo da bulimia e no processo do transtorno da compulsão alimentar periódica. Agora, em todos os transtornos alimentares, Daniela, a terapia é fundamental. No caso da bulimia e da compulsão alimentar, as terapias de grupo se mostram muito, muito eficazes, né? E a gente tem o sucesso dessas terapias até no vigilante do peso, que é um processo de reeducação alimentar, que tem na coisa da terapia cognitiva e comportamental, a base cognitiva e comportamental, um sucesso muito grande. No caso da anorexia, é mais difícil, porque são pessoas mais fechadas, então a terapia tende a ser uma terapia individual. Mas nos três casos, a terapia que a gente sempre preconiza é a terapia cognitivo-comportamental. Por quê? Cognitivo vem de cognição, maneira de pensar. E comportamental é se eu mudo a minha maneira de pensar, eu posso mudar meu comportamento. Né? Na teoria de que o cérebro é como um músculo, ele tem que ser trabalhado. Né? E aí o que acontece? Se você faz todo o tratamento medicamentoso e você não consegue com que essa pessoa mude a sua maneira de pensar, de ver os seus valores, de ver seus talentos, de ter a noção de que ela não se resume a um corpo, nada disso vai adiantar. Então, sempre a gente vai ter acoplado essas duas ações, a ação da medicação, a ação da terapia de linha cognitivo-comportamental e principalmente também a ação de uma nutricionista que passe a acompanhar essas pessoas e faça com que o processo de alimentação seja um processo prazeroso e saudável.
Certo. Ana Beatriz, você mencionou há pouco a questão dos pais que muitas vezes não estão atentos para os sinais de que seus filhos estejam desenvolvendo alguma coisa. Uhum. Como é que os pais e até mesmo a gente, tendo amigos, enfim, conhecidos, familiares, como é que a gente pode perceber os sinais de um transtorno alimentar e ajudar essa pessoa na medida do possível?
A gente tem que ter sempre em mente, por exemplo, no caso da anorexia, é uma perda de peso significativa. Não existe desenvolvimento de anorexia que não vem acompanhado de uma perda de peso significativa. Agora, a gente tem que ter muito cuidado de abordar essas pessoas, porque para elas estão perseguindo o ideal e, na realidade, todas as outras pessoas são pessoas fracas que não querem ter esse desafio de perseguir esse ideal da magreza, né? Então, tem que ter muito cuidado na abordagem dessas pessoas, no sentido de deixar claro que quer ajudá-la a conseguir esse ideal, mas que seja um ideal compatível para aquela pessoa e não o ideal padronizado. No caso da bulimia e da compulsão alimentar, a gente tem que ver que existe o mesmo, não é tão grave, mas por outro lado, você também tem que deixar claro para essas pessoas que não dá para um pai e uma mãe ver que toda vez o filho acaba de comer e vai para o banheiro. Isso é típico da bulimia, né? Você tem que observar, no caso, os dentes, porque o processo de vômito acaba danificando os esmaltes dos dentes, mudando até a coloração e deixando esses dentes muito mais suscetíveis a cáries. Então, pessoas que vão tendo uma visitação ao dentista que antes não tinham com a frequência. No caso da anorexia, eu esqueci também de falar que uma das características fundamentais é que a menina deixa de menstruar. Né? Então, a mãe que vê que todo mês sua filha está menstruando e de repente não vê mais sinais de que a menstruação está vindo, também é um sinal de alerta. No caso da bulimia, como o vômito é o mais comum, a gente sempre observa os dedos, porque tanto o dedo indicador como o dedo polegar na mão são os mais usados para provocar vômito. Então costuma ter um calinho, uma calosidade, né, nesses dedos. Você também pode observar, são pessoas que raramente fazem refeição à mesa com a família, né, estão sempre inventando uma desculpa para não comer frente à família, usando balinhas, sempre com potinhos de medicação escondido, né, sempre tendo seus rituaizinhos de esconder os remédios, e sempre muito atenta ao que se come na casa. São pessoas que os pais demoram até muito tempo a perceber, porque são pessoas que falam muito sobre comida, mas como se fosse de uma forma saudável. Ficam observando que aquilo é bom, aquilo tem fibra, aquilo tem caloria. Então, os pais acham que elas estão muito bem informadas, mas na realidade aquilo é para chamar atenção para os pais, para a alimentação e desfocar a atenção dessas pessoas.
Bom, nós conversamos com a doutora Ana Beatriz Barbosa da Silva, que é especialista em medicina do comportamento. Conversamos sobre transtornos alimentares. Ana Beatriz, muito obrigada por essa entrevista tão esclarecedora e tão interessante para todos nós.
Obrigada, Dani. Foi um prazer.
E o programa fica por aqui. O Palavra Especialista de hoje teve produção de Mônica Leon e trabalhos técnicos de Reinaldo Santos. Um bom dia e até o próximo programa, quarta-feira, às 8h30 da manhã. Até lá!
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista.